Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo, sem me preferir ao pai e à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós que, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àqueles que vêm contra ele com 20.000? Aliás, enquanto outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação.
Como irei agradecer, como irei agradecer.
Então chegamos ao 23º domingo do tempo comum e vamos, como sempre, iniciar a cumprimentar os nossos ouvintes.
Eu gosto sempre, né? Gosto
e
sempre.
E oxalá que esse nosso abraço seja concebido como no caminho em direção a Jerusalém, né? Acompanhando a pessoa de Jesus.
É verdade.
E curiosos para ver onde é que ele nos quer fazer chegar. Exatamente. Nessa estrada.
E sobretudo,
um pouquinho como émos.
E sobretudo neste domingo, né?
Sim.
Domingo, porque o Evangelho começa mesmo assim, que naquele tempo seguia Jesus uma grande multidão. Enquanto ele subia a Jerusalém. Portanto, eu gosto de pôr a minha imaginação a trabalhar. Primeiro porque tive o privilégio, considero isso um grande privilégio, de fazer a mesma estrada, da Galileia até Jerusalém. Né? E eu tento imaginar naquela estrada e aquela multidão. Deveriam ser centenas, talvez, ou dezenas, porque as grandes multidões tinham abandonado, não é? Como dissemos. Mas havia sempre gente,
persistente,
tanto que ia com ele. Né? Então eu imagino essa multidão que acompanha Jesus, Jesus que de quando em quando para fazer alguns ensinamentos. Né?
E nessa multidão, cada um de nós também está dentro dessa multidão.
É isso que eu ia dizer. Portanto, temos em mente não apenas essas dezenas ou centenas, talvez, que acompanhavam Jesus a Jerusalém, mas temos todo um exército de homens e mulheres que, através dos séculos, têm seguido Jesus. E também estamos nós, os discípulos de hoje, né, que à nossa maneira também acompanhamos Jesus a caminho de Jerusalém. Agora, o Evangelho de hoje é extremamente indicado para nós, que acompanhamos Jesus a Jerusalém hoje como discípulos. Porque é como se Jesus, da mesma maneira que disse àqueles acompanhantes daquela altura, e aos acompanhantes através dos séculos, é como se Jesus nos dissesse hoje: vocês são meus discípulos. Sabem o que significa ser discípulo?
É uma pergunta importante.
Sabem o que significa ser discípulo? Sabem o que significa seguir o Filho do Homem que vai a Jerusalém? Sabem o que espera alguém que segue o Filho do Homem sincera e radicalmente a caminho de Jerusalém? Sabe o que significa isso? É o Evangelho de hoje. Tanto trata das condições para ser discípulo. Quem é que pode ser discípulo de Jesus?
Quase o processo de conscientização.
Exatamente, quase um processo de conscientização. Mas eu admiro realmente Jesus. E de facto temos de aqui repetir aquilo que temos dito antes. Tanto Jesus aproveita este tempo da subida a Jerusalém realmente para deixar as ideias, as mensagens mais fortes sobre este pequenino grupo que ele chamou o Novo Israel, né? É o pequenino rebanho ao qual Deus aprove dar-lhe o reino. Portanto, é o tempo dos grandes ensinamentos. Então, quais são as condições para seguir Jesus? Quais são as condições para ser discípulo de Jesus? O que nós temos hoje. E ele indica três condições para ser discípulo. Não é para ser padre, ou para ser freira, ou para ser monge, ou para ser, sei lá, frade, ou um irmão. Não. Para ser discípulo, para ser cristão, para ser qualquer cristão. Por isso temos de estar atentos e ouvir o que é que ele diz. Então, num primeiro momento, diz aqui, se alguém vem ter comigo sem me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos e às irmãs, e até à própria vida, não é digno de mim. A tradução em português aqui é muito atenuada, hein? Porque o texto original diz assim, se alguém quer vir a mim e não odeia, é mesmo assim, não odeia a própria vida, não odeia o pai, não odeia... Até nós nos perguntamos, quem é este que até supõe como superior aos nossos afetos mais sagrados? Porque o amor ao pai, o amor à mãe, o amor à esposa, o amor aos filhos, é um amor sagrado. Mas Jesus diz que seguir a ele significa preferir a ele mais do que a estes afetos mais sagrados. Isso nos deve fazer pensar, mas pensar em profundidade. Portanto, aqui é um convite a nos destacarmos radicalmente. Um convite para que os nossos afetos, mesmo mais profundos, mesmo mais sagrados, como dizíamos antes, sejam animados e atravessados pelo amor absoluto de Deus. Portanto, Deus é absoluto. Portanto, na nossa escala de valores, se quisermos, na nossa balança, se de um lado está Deus, do outro lado não deve haver nada que o iguale. Portanto, para além de Deus, não tem nada. Portanto, esta é a primeira condição que Jesus põe, que a escolha entre ele e mesmo as nossas relações mais profundas, mais sagradas, mais íntimas, deve ser clara e inequivocável, porque ele é o absoluto, a primeira condição. E vem logo a seguir a segunda condição para seguir a ele. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Portanto, não é só tomar a cruz e talvez ficar ali à espera, né? São duas atitudes, tomar a cruz e segui-lo. Isso me faz lembrar, sabe o quê? A atitude de Simão de Cirene, né? Que todos nós recordamos na Via Sacra, tanto na paixão do Senhor. Né? Tanto enquanto levavam este pobre Jesus, depois de ter sido flagelado, humilhado, posto coroa de espinhos e tudo que tinham feito dele, ainda estava carregado com a cruz. Caía. E com receio que ele não chegasse lá, ao Calvário.
Passa o Simão.
Exatamente, passa o Simão de Cirene. Pronto, ele
pode carregar, ajudar a carregar esta cruz.
Eu não sei se lhe pediram mesmo, por favor, eu acho que o obrigaram.
Obrigaram-se. Mas que é uma coisa típica do evangelista Lucas, porque sim, o evangelista João já tem outra perspectiva, em sim, que esse Simão de Cirene não, praticamente não aparece.
Não aparece, sim. Isso é bonito, né? É bonito, porque Simão de Cirene, seja que o obrigaram, ou que não obrigaram, foi por livre vontade, okay? Mas está o facto de que Simão de Cirene mostra a atitude real de um discípulo. Ele carrega a cruz e vai atrás de Jesus. Tanto isso significa aquilo que nós temos de fazer, porque Jesus já tinha carregado a cruz. E nós temos de saber que quando nós carregamos uma cruz, quando nós pensamos que a nossa cruz é pesada, quando nós pensamos que estamos em grandes dificuldades, e que quando nós estamos a pensar que pronto, estamos a enfrentar grandes desafios, podemos chamar isso à nossa memória, que Jesus está à frente. Somos como Simão de Cirene naquele momento, carregamos a cruz de Jesus, que ele já tinha carregado. Talvez poderíamos aqui também nós pensar que pronto, tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que nos faz mal, nos põe em comunhão tanto com Cristo. os padres e muitos santos sempre têm dito, né, que nós, com o nosso sofrimento, com a nossa cruz, completamos um pouco aquilo que falta à paixão de Cristo. Como se faltasse alguma coisa, não faltou nada, evidentemente, né? Mas para dizer que estamos mais em comunhão com o Senhor Jesus. Então, o que é que Jesus sugere depois destas duas condições, antes da terceira condição? Sugere, com duas parábolas, um gesto que eu acho fundamental e acho humano, né? Conta a parábola de quem constrói uma casa. Diz assim: se alguém quer construir uma casa, deve sentar primeiro e planificar para ver se, com aqueles meios que ele tem, ele pode construir a casa e concluir. Tanto a vida cristã, a vida de discipulado de Cristo, vista assim, é muito interessante, é muito bonita, porque é vista como algo de muito sério, que é preciso sentar, que é preciso planificar, porque não se pode iniciar depois deixar a meio. Diz aqui o Evangelho, a meio caminho, não se pode parar a meio caminho. Por isso, eu acho que, mesmo que Deus seja misericordioso, como nós todos sabemos, alguém que começou o caminho da fé cristã e o interrompe por vontade própria para seguir outras fés, outros credos, etc., eu acho que é um gesto muito grave, porque a vida cristã é algo de sério que é preciso prever, que é preciso refletir, que é preciso planificar. E depois, a segunda parábola, temos a parábola de um rei que tende a enfrentar um outro rei que está a vir a dar-lhe batalha, com um número X de soldados. Se você não está certo de que vai ser capaz de enfrentar esse soldado, esse rei, com o número de soldados que você tem, é melhor sentar e planificar e eventualmente mandar uma mensagem àquele rei, dizer: olha, nós queremos as condições de paz, não queremos combater. Portanto, a vida cristã também é vista como um combate. É bonito isto. E como em qualquer combate, é preciso planificar. A vida cristã é entendida como construir, combater para ganhar. Não é combater para ser derrotado, não. Combater para vencer, para ganhar. Tanto duas atitudes essas, construir e combater, duas atividades que requerem reflexão e perseverança e exigem previsão e organização. E assim também a nossa vida cristã. Se queremos ser discípulos de Cristo sérios, preciso sentar, preciso calcular, preciso fazer balanço, avaliar a terceira condição do discipulado, que é esta: quem não renuncia aos próprios bens não pode ser meu discípulo. Portanto, renunciar aos afetos, renunciar à própria vida, renunciar aos bens por amor de Cristo, tanto acho que é uma palavra, como dizíamos no princípio, dirigida a todos e a cada um de nós. Então, antes de tudo, ser capaz de preferir Jesus a qualquer outro relacionamento, porque Ele é o absoluto. Sermos capazes, como o Cireneu, de carregar a nossa cruz e seguirmos atrás do Mestre, e depois renunciar aos nossos bens, porque afinal de contas, sempre na mesma lógica, os bens servem. Ninguém diz que os bens são maus em si. Não são maus. Podem ser bons servos, mas maus patrões, né? Como se costuma dizer. Podem nos ajudar, e nos ajudam efetivamente, se forem bem usados, mas o único absoluto é só Deus. Repito que aquilo que dissemos não é referido só aos padres, okay, mas é a regra do discipulado para quem quer ser cristão, para quem quer ser discípulo. Esta necessidade de sentar, de calcular, de prever, de refletir e de rezar para que Ele nos ensine a ser bons discípulos, para que nos dê a coragem de nunca desistir uma vez iniciado o caminho de seguir Jesus Cristo, que vai até Jerusalém, onde ele vai ser morto, mas depois vai ressuscitar.
Agora, 50 anos depois do Concílio Vaticano II, nós nos apercebemos, e isso também foi dito pelo Papa atual, que as estruturas do programar se tornaram tão importantes que a relação com a pessoa de Cristo se tornou quase a parte menos importante. Como encontrar equilíbrio nestas coisas? E o que significaria, neste caso, para os nossos países, estar a caminho de Jerusalém com Cristo? Tendo em conta os variadíssimos problemas que temos hoje, nós, sobretudo, que precisamos de criar estruturas, porque sem estruturas... Enfim, o problema maior da África é própria essa falta de estruturas, né? Mas, por outro lado, foi intensificado tanto este aspecto estrutural que se esqueceu o essencial.
Bom, este é um dos aspectos em que a mensagem forte e grande do Concílio Vaticano II se foi um pouco, por assim dizer, deteriorando no tempo. Né? Mas o importante é voltar às origens. E para mim as origens são as origens bíblicas. Evidentemente nós precisamos das estruturas.
As infraestruturas, sobretudo.
Exatamente. Mas as infraestruturas, por mais importantes que sejam, não podem certamente diminuir a importância daquilo que é o essencial. Porque o essencial mesmo na vida da Igreja é o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Não um simples ouvir dizer, olha, eu ouvi dizer, mas hoje o Evangelho nos fala de sequela de Cristo, tanto de seguir Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo não é brincadeira. Tanto é esta coragem de renunciar mesmo às relações sagradas, se for necessário, e eu diria mesmo até às próprias estruturas ou infraestruturas, a renunciar à própria vida, carregar a cruz, seguir a Cristo, renunciar aos próprios bens. É este encontro que determina a sequela de Jesus Cristo. Infraestruturas são importantes, na medida em que dinamizam e tornam mais veloz e mais eficaz este encontro das pessoas com Jesus Cristo. Por isso, temos de reler tanto o Concílio Vaticano II, perceber a sua mensagem e, é claro, reformulá-la e atualizá-la, tanto este relacionamento, estruturas e Cristo, etc. É preciso ir repensando no dia a dia de cada vida, que é para não ser, talvez, um tesouro bonito que conservamos no museu mas está lá. Mas está lá. Não, tem de ser algo que se vive no dia a dia, algo que nos inspira no dia a dia, algo que faz com que nós, hoje aqui, sejamos discípulos de Cristo.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?